Pessoa está perguntando se a alma, em certas circunstâncias, precisa de cura. Claro, a alma é o núcleo nosso reencarnante, não? E a alma faz uma experiência direta na matéria. Então, em certas ocasiões, ela precisa de cura, sim. Porque nem tudo se resolve entre uma encarnação e outra. Mas, para passar por certas curas, a alma teria que rever certas coisas aqui, refazer certas coisas que ela desorganizou em vidas passadas. Então, uma alma só está curada de todas essas experiências é quando ela começa uma coligação com o espírito, com a mônada. Ela vai recebendo uma energia da mônada e vai tentando fazer uma vida superior. Vai tentando fazer a vida da mônada. E à medida que esta alma vai se coligando com a mônada, ela vai ficando curada do seu passado. Mas enquanto ela está encarnando e desencarnando seguidamente, sem ter uma coligação relativamente estável com a mônada, ela vai sempre precisar de cura. Vai sempre precisar de regenerar certas coisas, de se restaurar e assim por diante. Então, uma alma vai ficar curada é com a energia da mônada, com a energia do espírito. Por isso que ela tem que trabalhar esse contato. Porque é a energia do espírito que a eleva e que a tira de todas essas experiências que ela fez na matéria até agora. Enquanto a alma está fazendo a experiência na matéria, ela sempre precisa de cura, por algum motivo. É com o contato com o espírito que ela vai sendo realmente curada, completamente harmonizada e começa então a sua elevação. E uma pessoa pergunta: o que fazer quando se percebe que forças involutivas estão querendo nos tomar? As forças involutivas, nós não devemos desafiá-las e nem temê-las. Trata-se de não ter medo das forças involutivas, mas também de não desafiá-las. E se você não as teme, e se você não as desafia, e você se mantém numa linha de oração ou de contato com os níveis superiores, essas forças não chegam a incomodar, não chegam a perturbar. Elas estão sempre presentes, porque aqui na superfície do planeta as forças involutivas têm livre circulação, por enquanto, não? Mas nós teremos que não desafiá-las, teremos que não temê-las e também fazer o possível para ter o mínimo de compromisso com elas. Então, sempre que você percebe que ali tem uma força involutiva, você não tenha medo, não se impressione, não desafie, saia de perto. Ou então, não se ocupe disso. E por que a corrupção e a violência se manifestam de forma tão grande nas grandes cidades? Bem, isto é um retorno da violência que o homem pratica. A humanidade pratica muita violência com os outros reinos da natureza. Se vocês imaginaram o que a humanidade faz com o reino animal, não é? E o que a humanidade faz com o reino vegetal, o que ela faz com o reino mineral em matéria de violência, isto tem que retornar. Tem que retornar a ela. E muitos seres se tornam também mais violentos do que seriam por causa desse retorno. Porque enquanto nós estivermos na lei do karma material, estamos na lei do retorno. A grande maioria, por exemplo, se alimenta de animais assassinados, assassinados brutalmente. Esta grande maioria tem que receber um retorno disso, de toda esta violência. Está aí um ponto em que quase todos incorrem. Só esse ponto já dá um retorno de violência. E tantos outros, não, que a gente conhece. Então, se a gente quer colaborar para que haja menos violência, nós temos que ser menos violentos. Nós teríamos que nos trabalhar nesse sentido. Fazer a nossa parte. Porque uma pessoa que faça a própria parte com toda a consciência vale mais do que muitas pessoas que não fazem a sua própria parte. Digamos que a maioria não faça a sua própria parte. Se algumas pessoas fizerem, isto pesa mais na balança do karma. Então, cada um de nós que passa a viver conforme a consciência pesa muito positivamente. Pesa mais do que muitos que são inconscientes. E a pessoa pergunta, qual é a idade indicada para uma criança vir a uma partilha? Que ela tem um filho de 9 anos que pede para vir aqui. Então, se ele pede, é um sinal que você deve ver se é o caso de aproximá-lo. Não há idade para vir à partilha. É preciso que a criança esteja bem aqui. Porque muitas vezes na partilha se desenvolve uma energia um pouco forte. E certos corpos muito jovens podem não suportar. Então precisa ver se a criança está bem aqui. Se ela estiver bem, se ela estiver suportando tudo bem, não há por que não estar aqui. Agora, nós teríamos que, dentro da lei do amor, ver se os outros ficam bem, porque ela está presente. Porque se ela está inquieta, fazendo barulho, se mexendo, é diferente, né? Os outros têm direito a estarem tranquilos. Então, aí depende da criança. E uma pessoa diz que há 19 anos aparece nos sonhos dela uma criança de sexo masculino com mais ou menos 2 anos. E nos sonhos ele é sempre muito dependente dela. E nos sonhos ela até cuida dele. E é sempre a mesma criança. Então, pode ser um karma que você tem com alguém que está lá do outro lado e que não esteja no ciclo dele estar aqui na Terra. Não é o momento dele encarnar. Mas existe, como nós temos tantos coligados do lado de lá, não é? Nós temos mais conhecidos do lado de lá do que aqui. Aqui nós conhecemos 30 de pessoas, não sabemos quantos estão do lado de lá e que não estão encarnados neste momento. Então pode ser sim que haja lá alguém que seja seu filho em potencial e que não seja momento dele nascer. Sem querer influir nesta coisa, você pode, por exemplo, no seu coração, liberá-lo para nascer de outro. Compreende? Porque ele está lá do outro lado e pode estar aguardando que você o chame, por exemplo. Você o libere para nascer de outro. Se tiver que nascer, você o libere. Pode experimentar. Quando sonhar com ele, falar. Se você quiser nascer, nasça de outro. Porque se 19 anos não acontece nada, é porque eventualmente não é o meu caso. As pessoas pensam que quando desencarnam vão ser diferentes. Quando nós desencarnamos, continuamos a vida do lado de lá. Entende? Se a gente não tem muita consciência destas coisas, a gente nem percebe que desencarnou. Se uma pessoa, por exemplo, desencarna dormindo, ela leva muito tempo para perceber que desencarnou do lado de lá. Leva muito tempo mesmo. Porque a vida é uma continuação, não existe uma vida lá e outra aqui. Isso é uma continuação, em formas diferentes. Então, precisa que a gente tenha esta noção, desta realidade, e que saiba que a uma certa altura nós vamos mudar de plano, mas vamos continuar vivendo. E se você tem isto bem claro, pode ser até que você desencarne dormindo e perceba que desencarnou. Mas se você não tem essas coisas muito claras, você fica muito tempo do lado de lá pensando que está aqui ainda. Criando lá no plano astral, todo este teatro daqui, você fica criando do lado de lá, no plano astral, e continua vivendo. Dizem que a Rainha Vitória levou 80 anos dos nossos para descobrir que não era mais rainha. Ela ficou no plano astral reinando, no entender dela. Então, nós precisamos realmente ter consciência destas coisas para não ficarmos iludidos, nem aqui e nem lá. Né? Percebermos onde estamos e vivermos segundo as leis do plano onde nós estamos. Mas não, por exemplo, vivendo aqui encarnado, desejando estar lá. Isto é uma ilusão. Ou estar lá sem perceber, pensando que ainda está vivendo aqui, como há muitos casos. E aí continuam estas fantasias daqui, do lado de lá. Isto tudo é um tempo perdido. E com isto nós temos centenas de encarnações. Quando poderíamos resolver num número um pouquinho menor e dar lugar para tantas almas que necessitam fazer uma experiência aqui, não é? E assim por diante. Então, aqui uma pessoa está perguntando por que que a transição da Terra vai se dar com sofrimento e com violência dos reinos da natureza. E a pessoa pergunta, e os seres inocentes? Eu não sei se há muita gente inocente. Nós não somos inocentes, não. Como sabemos que as pessoas são inocentes? Então, quem desencarna num desastre natural, ele é inocente? Não, ele estava ali por karma. Ele tem que desencarnar daquela forma. Não existe gente inocente ali. Não há erros nessas coisas. Então, a transição da Terra, se for violenta, vai ser aquilo que o karma está indicando. Vai ser aquilo que é necessário para que a Terra se libere de tantas coisas que o homem criou. E de tantas forças também que a estão oprimindo. Não só o homem, mas também certas forças involutivas. Então a Terra tem que, a uma certa altura, reagir. Tem que, a uma certa altura, expulsar isto tudo. E uma transição violenta é uma espécie de reação da Terra também. E quem passar por essa experiência não tem nada de inocente. Vai passar por essa experiência e vai aprender nessa experiência, vai aprender muita coisa. As pessoas acham que uma criança é inocente, dizem, os inocentes, e se referem aos bebês, às crianças. Ali pode ter uma alma muito antiga e que não tem nada de inocente. Tem nada de inocente numa criança. Ela, se for uma alma antiga, uma alma adulta, como vai dizer que aquilo é um inocente? São esses erros de linguagem, esses erros de idioma, são coisas certas para todo mundo, mas não tem nada a ver. Não é porque uma pessoa tem 2 meses de idade que ele é inocente. Ali pode ter uma alma que não tenha nada de inocente, menos inocente do que você. Mas aí precisa que a gente procure ver as coisas por dentro e não pelas aparências. Isso tudo é uma consequência de nós estarmos na aparência das coisas, de nós não aprofundarmos as coisas. Não queremos saber a verdade. Vivemos encobrindo a verdade, não queremos saber da verdade. E aí ficamos nessa situação. E a humanidade vive muito distraída e não se dá conta disto. A humanidade não presta atenção naquilo que ela devia estar prestando atenção, que é o seu próprio interior. Então, todas as vezes que você esquece do seu ser interior, todas as vezes que você esquece de olhar lá para dentro, Espiritualmente quer dizer que você está distraído. Você está se distraindo, você está todo voltado para fora. Então, como não pode estar iludido? Está completamente iludido. Você não pode viver distraído. Você tem que viver fora também, mas não distraído. Você tem que viver fora com atenção também lá dentro de você. Por exemplo, desde 1956, que começou o preparo para a transição da Terra nitidamente, concretamente. Quem percebeu isso? Ninguém percebeu nada desde 1956. E já existe toda uma preparação para tudo isso que está para acontecer. E em 1988, começou um novo ciclo da Terra. Com tudo isto muito claro, muito definido, ninguém percebeu. Eu não sei ao que eles estão atentos. Não percebem nada. E hoje, que estamos às vésperas de uma grande transformação, a maioria está completamente adormecida, não está se preparando para isto, não está se desapegando das coisas, não está dentro da lei do serviço para poder estar servindo para alguma coisa naqueles momentos, enfim, não estão se preparando para coisa nenhuma, os que sabem. Agora, a maioria não está nem cogitando disto e para eles vai ser uma surpresa enorme. Não vão nem saber o que está acontecendo. A maioria não vai nem saber do que se trata. Imagine o trabalho que vão dar do lado de lá para as pessoas que vão recebê-las. Trabalho que vão dar do lado de lá. Enfim. Aqui uma pessoa escreve uma carta só falando dela. As coisas dela, as coisas dela, as coisas dela. E depois pergunta: como faço para ter o reconhecimento do meu coração? Como faço para contatar o meu coração? Bem, se você só fala de você, só cuida de você, e o seu coração está fechado, é sinal que você teria que cuidar um pouco dos outros. E aí seu coração vai começar a abrir. Então você, em vez de pensar 10 horas seguidas sobre você ou o que está acontecendo com você, você reduza isso a uma hora e meia, e 8 horas e meia, 9, pense nos outros. Mas não fique pensando nos outros só com a mente. Vá ajudar os outros. Vá ajudar quem precisa. Porque aí você forma um equilíbrio e o seu coração vai começar a se abrir. Agora, com a sua mente você não abre o coração, não. Não é com a mente que o coração se abre. O coração se abre é com amor. Você vai ajudar os outros porque você já está muito ajudada. Pensando só em você, você ainda está lúcida. Imagina como você está ajudada. Porque são 2 páginas falando só dela. Vá ajudar os outros que o seu coração vai se abrir. Bem, nós estamos não no encontro geral da Casa Luz da Colina e estamos também neste mesmo momento num encontro de oração lá em Fátima, em Portugal. Tem o grupo aqui cuidando deste encontro e tem o grupo lá cuidando do encontro de oração em Fátima. Então nós estamos em plena fundação da Ordem Graça Misericórdia e com o encontro aqui também de caráter espiritual, e com o encontro lá, ao mesmo tempo. E isto é uma graça para todos nós, que tudo esteja assim tão sincronizado. O encontro lá em Fátima está mais sintonizado com a cura interior, está mais sintonizado com a cura interna. Fátima trabalha internamente. E aqui, no encontro, nós estamos sintonizados também com a cura e estamos lidando também com coisas físicas em se tratando de cura, não só de cura interior, como lá. Então, quando nós dizemos que o trabalho da Casa Luz da Colina é um prosseguimento da Casa Alívio do Sofrimento, que existe na Itália, que também é obra de Irmão Pio, e a Casa Alívio do Sofrimento, a aparentemente é um hospital, um grande hospital. A Casa Luz da Colina, como prolongamento daquele trabalho, não é para ser um grande hospital. Porque o grande hospital já está fundado, está funcionando, cumpriu uma etapa. Muito material também, não só espiritual, porque lá se cuida de seres doentes, de corpos doentes também. E se aqui é um prolongamento ou é uma continuação de uma outra forma, qual é o sentido que nós teríamos que dar na continuação desse hospital? Então, lá se cuida muito das coisas físicas. Aqui se cuida também das coisas da alma. A humanidade como um todo é considerada doente. A humanidade como um todo não é sadia. A humanidade é um núcleo doente, como um todo. Então, quando um membro da hierarquia, como o irmão Pio, funda um hospital, como já fundou e está conduzindo outro aqui, nós precisamos ver o sentido do que é um hospital e do que é esse trabalho. Porque quando nós estamos cuidando de alguém fisicamente, nós não temos que nos esquecer nem um momento que ali dentro tem uma alma, que ali dentro tem um espírito. Senão vamos criar um hospital comum, um hospital normal. Não há necessidade de fazer mais um hospital, vocês compreendem? Não há necessidade de você criar a Casa Luz da Colina como um hospital normal. Então, qual é a diferença entre esses hospitais normais, esses hospitais onde você entra só para cuidar do corpo ou para cuidar das doenças, e a Casa Luz da Colina? Quando o irmão Pio fundou um grande hospital, ele não estava se considerando um fundador de hospitais normais, considerando um médico, não. Ele estava fundando alguma coisa com o nome de hospital, porque há muita falta de bons hospitais, me parece, não? Mas ele estava vendo outras coisas ali, não é só para tratar do corpo. Espiritualmente, um hospital é um núcleo sagrado dentro do planeta. Não só por coisas da cura física, não só por causa dos tratamentos físicos. Mas um hospital deveria ser um lugar onde seres de todos os reinos, não só de pessoas, hein? Seres de todos os reinos vão buscar o seu ponto de origem. Num hospital completo, nós vamos nos curar desta amnésia, porque nós sofremos de amnésia. Nenhum de nós sabe de onde veio. De onde vocês vieram? Qual é a origem de vocês? Neste cosmos, como vocês apareceram? Um hospital é para cuidar de tudo isto, não é só para cuidar do corpo. Num hospital, nós entramos para tratar de tudo. Então, se você encontra um hospital verdadeiro, você vai ali tratar das coisas que estão te incomodando fisicamente, mas você vai ali também para se curar da sua amnésia natural. Você vai ali para se lembrar de coisas das quais você vive esquecido. Então, dentro de um hospital, devem trabalhar muitos seres, não só os médicos. Dentro de um hospital, devem trabalhar os curadores. Médicos nem sempre são curadores, né? E curadores quase nunca são médicos. Então, dentro de um hospital, você vai ter que ter não só médicos, cirurgiões, tudo isto que normalmente tem, aparelhagem. Mas dentro de um hospital, você deve encontrar tudo aquilo que você precisa para ser curado. Para ser curado da sua amnésia, para você conseguir perceber de onde você veio, com os procedimentos que deve ter ali, com os tratamentos que deve ter ali, com aquilo que um hospital pode oferecer para te ajudar a ser curado desta ignorância na qual você vive. É nesse sentido que um membro da hierarquia funda um hospital. Porque para fundar um hospital material, simplesmente, não precisa ele fazer isto. Qualquer pessoa pode fundar um hospital. Qualquer pessoa pode fundar um hospital. Mas por que que um membro da hierarquia sai da sua atividade diária, que era confessar centenas de pessoas por dia? Confessava centenas de pessoas por dia. E sai disto, porque ninguém sabe o que se passava naquelas confissões, né? Quantas pessoas encontraram seu centro naquelas confissões? Vai deixar isto para fundar um hospital que qualquer médico pode fundar? Será que nós entendemos o que é a Casa Livre do Sofrimento? Então seria bom que a gente entendesse o que é a Casa Luz da Colina. A Casa Luz da Colina tem sim o seu lado de hospital. E nós todos estamos em contato com ela para sermos curados. Cada um no seu nível, cada um naquilo que precisa. Então é uma casa complexa, é uma casa ampla. Não é uma casa só para você ir lá fazer tricô para depois distribuir a roupa para os pobres, não. Assim nós vamos perder a oportunidade da energia que está ali. Isto também pode acontecer, porque há muitas pessoas que precisam se concentrar, então, fazer tricô. Se a pessoa não perde aquela oportunidade, ela acaba se concentrando. Mas tem que ter algo atrás disto. Não é só o fato material. Não é só o serviço social. Aqui tem outra coisa atrás. Então, estes lugares onde se cuida dos seres, de um modo geral, são pontos sagrados do planeta. E esses seriam os verdadeiros hospitais, porque toda a humanidade precisa de cura. Ali, nós, se formos realmente cuidados, se formos realmente inspirados, podemos até, na energia de um lugar destes, podemos ir encontrando, inclusive, a nossa origem. Porque se ali há um ambiente correto, as pessoas começam a ter sonhos, as pessoas começam a ter intuições. Mas para isso, elas precisam estar fazendo alguma coisa para os outros. Você não vai evoluir se você não ajuda os outros a evoluírem. Você tem que estar fazendo algo evolutivo para você poder evoluir. E não algo egoísta. Então, um lugar que é um hospital, neste sentido, você tem que fazer algo por alguém para poder desenvolver-se lá. E esse fazer algo por alguém é dentro da própria casa. Porque ali vão pessoas que estão doentes, ali vão pessoas que precisam de cura, vão pessoas que precisam de muitas coisas. Então, tem que haver esse intercâmbio de necessidades. Digamos, o meu mal é não saber quem eu sou. Isto é um dos males mais graves, né, neste mundo. Ninguém sabe o que é. O meu mal maior é não saber quem eu sou. Então, eu vou lá para a Casa Luz da Colina para descobrir isto. E enquanto eu necessito saber o que eu sou, eu tenho esta consciência, eu lá vou ajudar a quem aparece lá. Eu tenho que ajudar alguém para ser ajudado. Percebe? Então é uma casa muito diferente das casas normais. É muito diferente. As paredes são as mesmas, os móveis são as mesmas, tudo é a mesma coisa. A água é a mesma. Mas não é igual, não. Não é igual pelo jeito que você está lá. Ou pelo jeito que você deve estar lá. E nessa necessidade que nós temos de descobrir o que somos, essa necessidade que nós sentimos de descobrir o que somos, isto vai organizando a nossa vida. O que organiza a nossa vida não são cálculos. Tem gente que fica fazendo conta o dia inteiro. E eles acham que estão organizando a vida. Eles estão organizando a contabilidade, não a vida. Eles estão fazendo contabilidade, mas a vida deles pode estar toda atrapalhada com toda esta contabilidade. Então, se você está procurando realmente a sua origem não quer dizer se você veio da Lua ou se você veio de Saturno, não. A sua origem é você saber o que é. Aí começa a você saber as coisas secundárias. Por exemplo, se você veio de um planeta ou de outro. Mas para você saber isto, você precisa estar buscando o que você é. E a nossa vida, então, vai se organizando por causa dessa pergunta. Vai se organizando. A vida vai se organizando. A vida vai entrando naquele equilíbrio, naquela harmonia que você necessita. Mas isso não é organizando as coisas externamente somente. Isto é fazendo a pergunta, o que eu sou? De onde eu venho? O que é isso? Aí a sua vida vai começar a se organizar. E claro que para uma vida se organizar, talvez seja preciso também uma ordem externa. Então a Casa Luz da Colina deve ser um exemplo de ordem. Senão não tem sentido fazer aquela casa. Uma casa onde tem um lixo no chão, todo mundo passa e não vê e não recolhe o lixo, isto não é Casa Luz da Colina. Aquilo tem que ser um exemplo de ordem, mas de ordem absoluta. De ordem mesmo, absoluta. Porque isto vai favorecer que aconteça uma ordem na parte externa do ser também. Porque você não põe ordem só lá dentro. Você tem que pôr ordem aqui fora também. Porque você vive em dois mundos. Você vive no mundo interior, onde precisa de ordem também, e você vive no mundo externo. Se um deles estiver em desordem, você está infeliz. Você não está bem. Não está bem. Então tem que ordenar os dois planos. O plano interno, você começa a ordenar quando começa a se perguntar, meu Deus, mas o que eu sou? O que é isto? O que é que vive aqui dentro? Que sou eu? De onde eu venho? Porque eu não venho do Rio de Janeiro, não venho de Londres, não venho de Moscou. Eu venho de algum lugar do cosmos. De onde eu venho? O que eu estou fazendo aqui? Se a pessoa não tem esta pergunta, não faz ordem dentro dela, não há ordem dentro dela. A Casa Luz da Colina é um hospital também, nesse sentido, porque todos precisam disso. Todos. Agora, se chegam lá pessoas, em princípio, com outras necessidades, dê graças a Deus e cuide de servi-las. Cuide de servi-las, porque um dia elas vão chegar no ponto de entender o que elas podem fazer lá. Que não é só buscar ajuda. Lá elas podem buscar muitas coisas. E que não é muito fácil encontrar em todos os lugares, porque os lugares, na maioria, são muito dispersos. Há muita dispersão nos lugares. Não há ordem nos lugares. Então, não são ambientes favoráveis para você fazer certos processos. E ali tem energia para isto. A energia está lá para isso. Agora, precisa ver se nós estamos usando a energia assim. Isto nós temos que nos perguntar. Porque sempre podemos estar usando a energia melhor. E ali é preciso ordem externa para poder haver ordem interna nos seres. Este é o primeiro ponto. Então nós não podemos perder essa perspectiva do hospital. Embora não seja um hospital como são todos, mas aquele é um hospital, porque aquele está a serviço da humanidade, a humanidade é doente, então aquele é um hospital. Só que é uma outra consciência de hospital. E com isto, nós não queremos dizer que quem está recebendo as pessoas lá não precise de hospital. Todos estão precisando de hospital. E vão se ajudar neste trabalho. Vão se ajudar. Que é para a casa, a um certo momento, não se limitar àqueles que a procuraram e àqueles que estão lá dentro fisicamente. Porque a Casa Luz da Colina tem condições de trabalhar ocultamente, tem condições de trabalhar à distância, tem condições de agir sobre pessoas que nem estão aqui. Então nós estamos realmente com uma obra da hierarquia. Mas seria bom que a gente não reduzisse esta obra da hierarquia a uma coisa humana, a um lugar de vida humana. Isso precisa ter muito cuidado. Ali então é um lugar para você atualizar a sua vida, para você se pôr em dia com a sua vida, para você ir buscar o que você é, de onde você veio, qual é a sua tarefa neste mundo, você nasceu para quê? Você tem que fazer essa busca, você tem que estar procurando isto. Então lá você está atualizando a sua vida. Você está atualizando tudo isto que não está atualizado. Porque se você não sabe o que é, o que está fazendo na vida, de onde você veio, você está completamente defasado, você não está atualizado no seu ponto de consciência. Então esta casa tem que ter isto vivido na prática, porque a energia está lá para isso, a energia está lá. E o que que a gente fica lá fazendo se está buscando isto, enquanto isto tudo não fica claro? O que que você ficará fazendo? Você prossegue fazendo isto? Porque isto é um trabalho gradual, isto não acontece de repente. Depois de você ter muito trabalho nesta direção, um dia você pode ter um insight. Aí parece que chegou de repente, mas não chegou de repente, isso é uma ilusão. Nenhum insight chega de repente. O insight é resultado de um longo trabalho que parecia que não estava dando resultado nenhum. De repente vem um insight. Então, não quer dizer que as coisas vão durar eternamente com esta interrogação. Porque de repente pode vir um insight. E lá é lugar de insights. Lá é lugar de insights também. Então precisa que a gente tenha consciência destas coisas e que não esteja lá vivendo a vida comum, a vida normal. Que você não esteja lá vivendo aquilo que você vive na sua casa. Porque casa todos já têm. Não é? Casa todos já têm. E para ir lá, para fazer o que faz em casa, e do jeito que faz em casa, você vai lá fazer o quê? Lá você vai para viver o que na sua casa você ainda não vive. E aí, então, você começa a partir para um outro nível de evolução. Uma evolução mais consciente. E você vai ali redimindo toda as suas vidas de distrações. Ali você vai redimindo isto. Porque nós temos que ser redimidos dessa distração contínua que a gente vive, que são todos distraídos. Só se ocupam de coisas que não têm importância. E não se ocupam do principal. Então ali, se isto for efetivado, vivido, se isto acontecer ali, se todo mundo estiver fazendo isto realmente com todo o seu empenho, aquilo se torna um núcleo de energia de redenção. Mas só pode ser um núcleo de energia de redenção se ali nós estivermos sendo redimidos. Porque é o uso da energia que forma o núcleo da energia. Então ali pode ser um núcleo de cura, pode ser um núcleo de estudos, pode ser um núcleo de saúde, pode ser um núcleo de redenção também. E vocês sabem que valor tem um núcleo de redenção? Que valor tem um lugar aonde haja a energia da redenção ali instalada, ancorada. Isto acolhe os seres que precisam de redenção, que todos precisam de redenção, e isto é um trabalho invisível, isto é um trabalho interior. E aqui também está todo o trabalho interior da casa, todo o trabalho interior daquele núcleo. Bem, eu acho que nós podemos nos conscientizar um pouco mais dessas coisas, porque cada reunião que nós fazemos a respeito da Casa Luz da Colina, nós avançamos um ponto. Aqui nunca houve duas reuniões iguais sobre esta casa. E esta reunião, para nós, está nos dando maior responsabilidade, porque nós estamos entrando em pontos da casa que não tínhamos entrado. Sabemos que é um prolongamento da casa alívio do sofrimento. E o que quer dizer isto? Quer dizer que tudo o que se faz lá, aqui deve ser um pouco mais adiante. Deve ser um pouco mais adiante. Porque depois esta obra prossegue, não precisa ser no plano físico. Mas para que haja o prolongamento desta obra de Irmão Pio, não? Para que haja o prolongamento desta obra, além disto que está aí, precisa que isto que está aí se realize. Então a coisa vai prosseguir depois, vai prosseguir. E como nós estamos numa época de transição, pode muito bem ser que o prolongamento da Casa Luz da Colina não vá ser neste plano. Que o prolongamento disto não vá ser neste plano. Na Casa Livre do Sofrimento, nós estamos bem conscientes de todo o trabalho material da cura. Aqui nós estamos bem conscientes de muitos outros trabalhos, da continuação daquilo e a evolução daquilo. E isto pode prosseguir, eventualmente, num outro plano. Num outro plano, porque com a transição da Terra, a maioria vai desencarnar. A maioria vai desencarnar. Esse problema de superpopulação, porque a coisa sexual está completamente solta e desregrada, então daqui a pouco não tem mais lugar para ninguém. Então aqui precisa mesmo que a maioria desencarne, porque senão o planeta não pode ser posto em ordem. Se tiver no plano que esse planeta tenha que ser ordenado, como parece que está, a maioria tem que desencarnar. Porque com esta gentarada desorientada e inconsciente, você não pode ordenar planeta algum. Aqui a maioria tem que partir para outro plano. E ficarem aqueles adequados para reorganizarem a Terra. É que é o que vai acontecer. Então esses que vão ficar para reorganizarem a Terra devem ser seres muito doados. Porque as situações não vão ser fáceis. Deve ser muito doado. Gente de muita doação. E lá também se está criando essas pessoas. Agora, se nós estamos lá fazendo uma vida cômoda, se nós estamos lá na Casa Luz da Colina como hobby, como uma distração, ganhando tempo, ou usando o nosso tempo livre, nós não estamos nos doando realmente. Você está se doando, você está se doando, não é quando você está ocupando o seu tempo livre e dando para lá. Você está se doando é quando você está dando à lei do serviço o tempo que você precisa para você. Isto é que é doação. Então, se você tem uma vida normal, 10 horas por dia, e dá 2 horas para ir para lá, isto não é doação. Isso você está fazendo um treinamento, está fazendo outros trabalhos, está fazendo uma obra boa. Mas doação seria você estar lá 8 horas e 2 para você. Aí começa a ser doação. Olha, nós temos que saber essas coisas para estarmos lá e realmente fazermos aquela casa. Senão nos iludimos. E quando nós nos iludimos e a coisa começa a correr normalmente, porque tudo que está correndo normalmente está paralisado. No espírito está paralisado. Porque o espírito é tensão, tensão positiva o tempo todo. Então se tudo está correndo normalmente, não se iluda, não está acontecendo nada. Ali precisa que esteja havendo uma pressão. Não pressão material que deixa as pessoas doentes, nem pressão psicológica. Ali tem que estar havendo uma pressão da lei evolutiva. Senão, o que estamos fazendo? Então, aquela casa está mudando todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Bem, quando a maioria começar a desencarnar, porque vai ser a maioria, né? Vai ter muita gente que atender aqui, não? Muita gente que atender aqui. Então, vamos nos preparando para a palavra hospital, também no ponto de vista material. Porque o outro ponto de vista já é um hospital e nós já sabemos como é. Agora, precisamos não esquecer do hospital material, porque na hora dos momentos críticos, provavelmente vai ser um hospital material também. Mas aí teria que ser um hospital material, teria que ser um lugar de atendimento, mas com tudo isto atrás. Com tudo isto atrás. E não só material. E quem sabe se as casas de vocês também vão ser hospital nesses momentos. A doação de si precisa estar muito presente lá. Porque realmente, se nós estamos lá só nas horas vagas, é melhor do que nada. Mas isso não é a coisa, não. Isso não é a coisa, não. Ali deve ter um número significativo de pessoas que estejam se doando aquilo. Se doando. E a gente só está se doando quando está tirando de si. Principalmente tempo. Principalmente energia. Eu estou insistindo um pouco nesses pontos para que a gente perceba que aquilo não é uma casa qualquer. Nós podemos sim transformar aquilo numa casa qualquer. Mas então teremos perdido o caminho. Teremos errado e estamos iludidos, porque estamos atendendo pessoas, uma casa que está muito bonita, muito em ordem, muito limpa, fazendo bem para todo mundo. Isto não basta. Isto não basta. Isto sem a outra parte de nada vale num grupo espiritual. Grupo espiritual é baseado na doação, que deve terminar na doação de si ao plano evolutivo. Porque se não houver algumas pessoas que representem isto aqui na Terra, não há nem condições da hierarquia espiritual continuar olhando para cá. Não há possibilidade da hierarquia ficar olhando para cá. Bem, e esta casa tem uma característica de se tornar uma entidade. Uma entidade é algo profundamente energético, espiritual, e que não existe só neste plano. Existe também nos outros planos. E ali, esse desenvolvimento da casa alívio do sofrimento, isto inclui que a casa se torna uma entidade. E a casa se tornando uma entidade, ela pode cuidar dos outros à distância. Então não é questão da casa ser grande, não. Pode ser uma casinha pequenininha, se for direito, se for correto. E ela se torna uma entidade, isto é, ela começa a trabalhar nos outros planos. Ela começa a trabalhar nos outros níveis. E é a mesma casa, só que transcende o nível físico. E nós teríamos que chegar a isto, porque na superfície da Terra não há condições de fazer muitas casas como esta. Não há condições para isso, porque as pessoas estão pensando em outras coisas, têm outros interesses e outras necessidades. Então não há condições de ter muitas casas como esta, no planeta, na superfície. Então cada uma destas que consegue surgir e que consegue sobreviver, ela tem que se tornar uma entidade. Porque aí nos outros planos, nos outros níveis, ela está servindo ao planeta todo. Ela está servindo a quem está lá no Nordeste, a quem está lá na África, a quem está lá na China. Se ela se torna uma entidade, ela está presente em todos esses lugares, fazendo o trabalho dela. E ela, como entidade, pode ter também seres encarnados fazendo o trabalho em outros países. mesmo que esses seres não tenham consciência, mas ela como entidade está conduzindo estes seres para o serviço. Então muitos seres que nem nos conhecem, que nem estão aqui, que nem sabem de Casa Luz da Colina, não sabem nada disso conscientemente, podem estar trabalhando para isto lá onde estão. Podem estar trabalhando com a casa lá onde estão, mas porque a casa se tornou uma entidade. E como entidade, ela está recolhendo os seus colaboradores em todo o planeta. Então vamos deixar de lado a nossa condição de seres normais, de seres comuns, porque naquela casa realmente não é lugar disto. Lá nós temos que ter uma consciência, temos que ter uma consciência de que estamos nos doando e que aquilo é algo que não é obra nossa, que aquilo é obra de uma hierarquia e que para ser obra de uma hierarquia aqui na Terra e realizada, é preciso tudo isto. E quem permite que isto aconteça somos nós, porque a hierarquia está lá no plano dela. E a casa tem que estar aqui. A hierarquia não pode se materializar e fazer isto aqui. Isto cabe a nós. Isto cabe a nós. A obra da hierarquia na Terra cabe a nós. Se a hierarquia tem algo que fazer aqui, como tem e faz, precisa de um ser humano como representante. Precisa de um ser humano como pedreiro. Isso se vê em todos os lugares. A hierarquia precisa de seres aqui que canalizem aquilo que eles fazem. Eles fazem. E é para isso então que nós servimos. Nós não precisamos ser curadores. Nós temos que estar aqui disponíveis. Porque se a energia de cura tiver que manifestar aqui, ela tem por onde passar. Ela tem por onde passar. Então nós estamos num momento muito interessante das nossas vidas e estamos convidados a não perder tempo conosco. Vamos parar de perder tempo conosco? Esta criatura que escreveu duas páginas falando só dela, só de coisas da vida, só de coisas do mundo. Quando a vida dela não é isto. Nossa vida não são essas coisas. Então, está aí a Casa Luz da Colina, não é? Vamos ver.